Amém. Deus abençoe, tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Não está muito fácil, né? Os dias estão cumprindo aquilo que Deus já tinha previsto. Dias difíceis. Dias difíceis. Para todo mundo está difícil. Né, amigo? Com a correria, com o trabalho, muito trabalho. Né? Faraó está dobrando aí a carga, muito trabalho, todo mundo trabalhando bastante. Às vezes não sabe nem para quê, nem por quê, mas tá, né? E nós vamos tocando. Nós vamos pelejando aí para frente. Na esperança, né? A esperança da vida que Deus prometeu. A vida que Deus prometeu. Deus prometeu uma vida, prometeu um lugar onde não haverá essa luta, esse trabalho, num lugar onde vai haver descanso, né, onde não vai haver lágrimas, choro, nem dor, nem angústia. Então nós esperamos que a palavra de Deus continue cumprindo e chegue essa hora, chegue esse dia, chegue esse momento, né? Nós vamos descansar. A Bíblia diz que tem um repouso para o povo de Deus, um repouso no sábado. Eu acho que nós já estamos no sábado, então nós estamos quase na hora de descansar. Amém. O que, que Deus tem falado conosco esses dias? E Luiz? Estamos aqui, Luiz. Deus tem falado conosco, Luiz. Pega aqui. Um assunto difícil, mas não é impossível da gente entender, né? O que, que Deus tem falado?
Eu prefiro deixar para outra pessoa falar.
Então dá para o Gustavo aqui. Você falava, não? Então dá para o Ramiro falar.
Nessa última reunião que teve, o senhor estava falando como está difícil hoje para o homem. O senhor falou que tem três dimensões. Uma dimensão espiritual, uma natural e uma animal e demoníaco, né? Três dimensão que a gente está em espírito. E, na realidade, Deus espera da gente que a gente esteja de natural para espiritual. E o que está acontecendo nesses últimos tempos, que a raça humana está do natural para animal, mais para animal do que para natural. Até as coisas natural que se via hoje está difícil de ver. Uhum. Porque hoje tem muito, o mal está tomando conta da terra. É. Então Deus estava falando que nós precisamos nos esforçar. Se a gente quiser, porque está acontecendo, Deus falou assim, está acontecendo coisa no nosso meio que não é nem natural, já é animal e diabólica, é uma coisa assim. Então, Deus tem falado sobre, outro dia ele falou sobre corpo, alma e espírito. Que nós somos corpo e alma. E somos dirigidos por um espírito. Ou nós vamos ser dirigidos pelo Espírito de Deus, pelo Espírito do diabo, continuar sendo. Outro dia o Senhor também falou sobre, colocou aí sobre o que nós éramos por natureza da oliveira braba. E fomos enxertados na boa oliveira. A gente foi enxertado no meio do povo de Deus para a gente produzir bons frutos. E se a gente desobedecer, se a gente não fizer conta, a gente vai ser arrancado. Então, Deus tem falado nesses dias para a gente buscar ser espiritual e no, que não é tempo agora não, agora é tempo de ser carnal, muito carnal. Mas Amém. Ele quer salvar a igreja.
O tempo de trevas, o tempo é de trevas, não é tempo de luz, é tempo de trevas. É tempo de muita carne, muita ruindade, é tempo de... É o mundo diabólico, né? O tempo que Deus falou assim, que o anticristo viria. Aí, João, o Judas, se não me engano, fala que ele já está. Já está. Né? Suzy. Então, o anticristo, ele está preparando... o espaço para ele se manifestar, né? Ele vai se manifestar, só que a Bíblia diz que é bom que ele não fique muito tempo. É bom que ele manifeste, porque ele precisa manifestar. Ele precisa manifestar. Não virá. Cristo não virá sem que antes se manifeste o anticristo. Então o anticristo tem que vir, de qualquer jeito tem que vir. E ele, o tempo para ele manifestar, o ideal é um tempo de muitas trevas, né? Onde ele vai se manifestar e ali ele com certeza vai se colocar no lugar de Deus e resolver os problemas que irão acontecer. Mas não é bom que ele fique muito tempo. É bom que ele venha e que ele vá logo. E certamente não vai ser bom para a igreja. Não vai ser bom de jeito nenhum para a igreja. Mas nós então falando, Ramiro, a respeito das três dimensões, falando sobre o espiritual, o natural e o diabólico, é porque o homem, ele é o parâmetro, né? O homem. Então, o homem natural, assim como toda pessoa, nasce no natural. Nasce no natural, né? Se ela conservar aquela natureza que ela nasceu, etc., vai longe. Mas o natural não é o ideal. O ideal é o espiritual. E o homem natural, ele pode também ser o quê? Possuído. Ele pode ser possuído. Quer dizer, vai ficar pior do que o normal. A Bíblia diz que o espírito sai de um homem, sai da pessoa, vai... anda por lugares áridos, onde ele não quer ficar, volta e traz mais. E a situação daquela pessoa fica pior. Então, se aquela pessoa era endemoniada, ela ficou mais endemoniada ainda. Então, se ela era possuída, certo? Ela ficou mais possuída ainda. Certo? Então, o normal da pessoa já é o normal da gente. Nós somos, por natureza, filhos da ira. Então, o normal nosso já não presta. O normal da gente já não presta. O normal nosso é orgulho, é vaidade. Essa coisa é normal em toda pessoa. Não adianta a pessoa falar que não tem isso, porque toda pessoa tem. É orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, certo? É maldade. Isso é normal. Toda pessoa tem essas coisas. Certo? Ciúme, inveja. Só não tem se ele for morto. Se ele não é assim? Então, toda pessoa tem essas coisas. Agora, aí depois nós temos o espiritual e temos o diabólico, ou seja, aquela pessoa que está possuída por demônios. 1, 2, 10, 20, 30. Nós somos casa espiritual, nós comportamos muitos demônios. A gente comporta, a gente cabe. Uma legião de demônios, né? Não sei se duas, se três, mas pelo menos uma legião a gente comporta. Imagina uma pessoa possuída por uma legião de demônios. É muito demônio para uma pessoa só, não é não? Não é? É muito demônio para uma pessoa só. Então, uma pessoa possuída por um demônio, por dois, por três, então não é fácil. Imagina uma pessoa que está possuída por uma legião de demônios. Então não é difícil da gente entender isso. O que às vezes fica difícil de entender e que a gente está tentando explicar, é porque Deus disse assim: conheça a verdade e a verdade vai te ajudar. A verdade, quanto mais nós conhecemos a verdade, melhor. Porque a verdade é a libertação da gente, é conhecer a verdade. Por exemplo, isso que nós estamos sabendo aqui, tomando conhecimento, nos ajuda, porque eu sei que eu estou entre a cruz e a espada, né? Eu sei que eu estou entre o céu e o inferno. Se eu me cuidar, eu posso ser espiritual. Se eu não me cuidar, eu posso descer, né, a uma situação, vamos dizer assim, mais desagradável, né? Então, nós vamos voltar a escrever aqui, até para ficar bem. Então, é espiritual. Deus colocou assim para a gente entender. Até mesmo para nós entendermos. Porque, na verdade, uma pessoa espiritual, uma pessoa endemoniada, uma pessoa normal, ela muda pouca coisa. Muda pouca coisa. Ela muda sim, se você triscar nela como a cobra, né? Se você examinar, se Deus provar a pessoa, ela não suporta a provação e ela então vai se revelar. Ela vai se revelar ou espiritual, ou normal, ou endemoniada. Mas o corpo é o mesmo, a pessoa é a mesma. Uma pessoa endemoniada, ela muda a maneira de proceder, palavras, ira, depende do espírito que está ali, vai mostrar, vai aparecer ali. Mas tem alguns que são normais, né? São espíritos malignos, são espíritos, mas são normais. Por exemplo, inveja. Inveja não é um espírito que vem de Deus, é um espírito maligno. O espírito de inveja. Mas ele não faz muita diferença. Entendeu? Ele não faz, assim, é como se fosse uma pessoa de paletó e gravata, né? Como se fosse uma pessoa de paletó e gravata. E uma pessoa vestida de jeans, de tênis, de uma coisa assim mais normal, né? Ou então com a roupa suja, porque a roupa, a justiça, é que vai fazer a diferença. Na vida da gente, é a nossa veste, a veste branca, branca. A veste branca. Mas se uma pessoa tiver vestido com um rosa clarinho, assim, por exemplo, então um azul clarinho, né? Você ali até beija a mão dele. Você até chega até às vezes a ajoelhar no pé dele, se ele tiver vestido com a roupa clarinha. Certo? Se ele tiver de terno e gravata, a gente vai considerar, mandar ele sentar aqui na frente, porque está de terno e gravata, né? Então a gente vai mandar sentar aqui na frente, vai puxar uma cadeira aí para ele sentar e tal, porque ele está de terno e gravata e tal. Não é assim? E às vezes esse de terno e gravata é pior do que o outro, né? É pior do que o que está sentado lá atrás. Então é assim que a gente tem que examinar. Examinar o espírito, examinar, procurar entender a verdade, procurar entender qual é a situação de cada um. Qual é o espírito que cada pessoa está naquele momento. Então nós temos o espiritual, né, que tem, que vamos dizer assim, que tem o espírito de Deus. O espiritual, ele tem o espírito de Deus. Quem tem o espírito de Deus é de Deus. Quem tem o espírito de Deus é filho de Deus. Quem tem o Espírito de Deus é filho de Deus. Quem tem o Espírito do cachorro é filho do cachorro. Quem tem o Espírito da galinha é filho da galinha. Quem tem o Espírito do homem é filho do homem. É, quem pode compreender o homem senão o Espírito que nele está? Então, um homem entende o outro homem porque o Espírito do homem é igual ao outro Espírito que está no outro homem. Não é assim? Então, a galinha entende a linguagem da galinha. A galinha chama os pintinhos vêm. Outra coisa não chama os pintinhos. Outra, o pato não chama os pintinhos, nem a galinha chama os patinhos. Porque a linguagem é diferente. Então está escrito assim, quem que entende o homem, senão? O Espírito do homem. E quem entende Deus? O Espírito de Deus que está. Então uma pessoa... Para entender Deus, o que ela precisa? Do Espírito de Deus. Amém? Então, a pessoa espiritual é a pessoa que ela entende Deus. Ela não entra em desespero. Ela é uma pessoa que tem paciência. Ela entende. O Espírito dela e o Espírito de Deus, eles tem três na Terra: a palavra, o Espírito, é o Pai, como é que é? A água, a palavra e o Espírito. E esses três concordam um com o outro, né? E tem o outro também, que os três são um: o Pai, a Pai, a palavra, o Verbo, que é Cristo, a palavra, Pai, a palavra e o Espírito. né? E os três são lá fala são um, não concorda. Os três não concordam, não. Os três são um, né? Difícil entender. É só pegar o Espírito de Deus que entende. Amém? Então tem o espiritual. Esse que é. Essa aqui que é a segurança de todo mundo é aqui, ó. Adquirir o Espírito de Deus. Uma pessoa espiritual é uma pessoa que conseguiu adquirir o Espírito de Deus. Paulo falou, eu tenho o Espírito de Deus. Ele, num determinado momento, ele deixou claro que ele tinha o Espírito de Deus. E Deus prova a pessoa para o bem dela. Para o bem dela. Né? A gente é provado na escola para o nosso bem. Para ver se nós temos condições de tocar para frente. Passar para o ano seguinte. Então, Deus, a professora, os professores provam a gente para ver se nós temos condições de passar para frente, tocar para frente. Você passar uma pessoa de um ano para o outro, de um ano para o outro, etc., sem que ele saiba, aí quando chegar lá na frente, ele vai encontrar dificuldade. Deus nos prova para nós mesmos entendermos que nós não estamos ainda em condições. Amém? Deus nos prova para isso, não é para poder machucar, e não é para zombar da gente, não é para nos humilhar, não é nada disso. Deus nos prova para o nosso próprio bem. Então está lá em Hebreus, diz, qual é o filho que o pai não corrige? E se você está sem correção, tal e etc. Então é benéfica a correção. Se você está sem correção, como é que você sabe que você está bem se você não está sendo corrigido? Como que você sabe que você está bem? Então às vezes a gente mesmo pode pedir para Deus, Senhor, me prova, experimenta, vê se eu estou bem, né? Então esse é o espiritual. Vocês concordam? Aí depois vem o natural. Então aqui agora vamos ver o natural. Natural. O natural é filho de Deus? Não é. Certo? Então, como é que você vê assim, por exemplo? Deus usava o profeta, uma coisa que ficou difícil da outra vez, né? Que o profeta falou pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, que falava através do profeta, não morava no profeta. Qual era o Espírito do profeta? O Espírito do profeta. Hã? Era o Espírito do profeta, né? Mas o Espírito falava através do profeta e depois saía. Falava através do profeta, usava o profeta. O profeta era uma pessoa usada por Deus. Mas Deus não habitava ali, Deus não morava ali. Amém? O profeta, ele era... Deus falou de muitas maneiras antigamente pelos profetas. Pelos profetas. Lá não fala, Deus falou muitas maneiras através dos filhos de Deus. Não falou, né? Por quê? O profeta não era considerado filho de Deus. Ele era o quê? Profeta. Certo? Profeta. Dá para entender isso ou não? Sim mesmo, mesmo. Hã? Então, Deus falou através do burro, não foi? A mula? A mula não falou? Mas Deus não mora na mula, ele não habitou na mula. Mas ele usou a mula. Ele usou a mula por quê? Porque o profeta estava criando problema, o profeta estava resistindo, o profeta estava criando caso. Ele então falou através da mula, para corrigir o profeta. E se ele quisesse falar através de qualquer outra coisa, ele falaria. Amém? Falou no fogo, com Moisés, ele falou com Moisés, a voz saiu lá do meio do fogo. Era o Espírito de Deus, Deus é Espírito, Deus é Espírito. Mas, então ficou bem entendido isso. Não é que o Espírito de Deus não existia lá atrás, existia. Mas ficou bem entendido a questão hoje, né? A questão hoje. Aí então vem, o Jesus Cristo era uma pessoa natural? Hã? Não.
Natural.
Jesus não era natural. Jesus não chorou, não suou. Jesus não clamou, não fez orações de súplicas. Jesus não foi tentado pelo diabo. Ele não era uma pessoa natural. Ele não se fez carne. Não se fez carne. Então ele era carne.
Ele aprendeu.
Ele teve que aprender. Ele não examinou as escrituras. Ele não ia na sinagoga ouvir as pessoas falar besteira. Não ia? Ia na sinagoga, assistia a reunião. Jesus era natural ou não? Era natural, Jesus era homem. O Verbo se fez carne. Ele se fez carne e habitou entre nós, naturalmente. Então Jesus, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar Jesus aqui no natural. Então, aí você poderia dizer, então Jesus tinha inveja. Se ele não tivesse vigiado, se cuidado, se ele não tivesse resistido, ele teria inveja. Exatamente. Não entrou. Certo? Ele era natural, porque nasceu de mulher. Amém? Ele, os olhos, etc., concupiscência dos olhos, concupiscência das mãos, etc., tal. Tudo ele era passivo de tudo. Todas essas coisas. Certo? Então ele, por que que ele ensina para a gente? Ora e vigia. Porque ele sabe que se você não vigiar, o Espírito entra. Que se você não se cuidar, o Espírito entra. Qual? O de inveja. O espírito de soberba, o espírito de orgulho, entra na pessoa sem você perceber, ele entra pela janela, ele arruma um jeito e entra. E muda a sua vida. Ele entra e muda a sua vida. Impressionante como ele muda. O comportamento da pessoa é bom. O espírito entra e muda o comportamento da pessoa. Então Jesus, ele era passivo de todas essas coisas. Então, desde o começo, se você resistisse, desde o começo, qual é o pecado que uma pessoa natural nasce com ele? O pecado chamado pecado original. Pecado de origem. O único pecado que você nasce com ele, o resto entra depois. O resto entra depois. Jesus nasceu sem pecado. Até esse aqui, original, ele nasceu sem ele. Mas os outros poderiam entrar nele. Poderiam entrar nele, amém? Então, quando a pessoa nasce, ela nasce só com o pecado original. E esse pecado original foi perdoado por Deus. Então é como se a pessoa não, se ela crescesse e vigiasse desde o começo, como Jesus fez, ela Não, ela também viveria sem pecado. Bem? Mas é impossível, é impossível. Por isso é que Deus teve que vir. Porque não havia um justo sequer, não havia quem... Não havia uma pessoa que pudesse suportar. Só Deus. Porque o diabo é muito maior do que nós. Então, a única pessoa que podia suportar era o próprio Deus. Era o próprio Deus que poderia suportar. Nenhuma pessoa poderia suportar. Só o próprio Deus poderia suportar. Porque ele é maior do que o... Né? Nós, com pouca coisa, o bicho entra. Não é assim? Pouquinha coisa, o bicho entra. Uma conversa entre mãe e filho, está um pouquinho... O bicho está na mãe e está no filho. Está no pai, está no filho. Está no marido, está na mulher. Ele vem e faz a fé. Não é, gente? E aí você percebe, entrou, a gente percebe na hora, entrou o bicho, entrou. O ambiente muda, discussão, etc. Já entrou num e já entrou no outro. Dificilmente, quando ele chega assim, não chega de um só, não chega de um só não, ele chega... de vários, através de muitos, para que eles, um entra aqui, outro entra ali e tal. E... Deu para entender aqui? Tem alguma dúvida? Nós estamos procurando entender, só entender. Depois nós podemos ir embora. Só com entendimento ajuda. Só com entendimento ajuda. Deu para entender? Suzy? É isso mesmo? Toninho? Godoy? Até agora? Pai.
Qual é esse pecado original?
É nascer homem, nascer gente.
Nascer nessa.
É. O pecado original é você nascer... Se você nascesse bicho, você não tinha pecado. Porque o pecado, por um homem entrou o pecado no mundo... E de um passou para o outro e todos pecaram. Então, não tem uma pessoa que nasce que não tem pecado. Ele nasce da vontade, não é da vontade de Deus. Ele nasce da vontade da carne, da vontade do homem. Ele nasce da vontade da gente. A gente é que quer ter um filho. A gente é que fica querendo ter filho, a gente é que fica querendo mulher, a gente é que fica querendo homem. Aí dessas coisas, né? O pacote, nasce o filho. Ele nasceu, coitadinho. Ele não tem culpa, mas ele não tem culpa de ter nascido... homem. Então Deus perdoa por isso, porque ele não tem culpa de ter nascido gente. Concorda, Ramiro? Eu acho até muito justo e louvável a atitude de Deus de falar, olha, coitado da Marlene, ela não tem culpa de ter nascido gente. Agora, ela tem culpa de não ter obedecido daí para frente. Ela tem culpa de não ter dado ouvido a Deus daí para frente, e etc. Aí ficou, foi ficando, né, Marlene? Foi dificultando, foi tornando difícil, etc, etc, etc. Amém? O que mais? Outra pergunta. É bom? Pergunta é bom. Ajuda. Entendeu? Então, por que que azedo você fica, aquele dia azedo, e tal, e pega, né, coisa com a mão, e fica ruim mesmo. O que, que aconteceu? Aquilo é... Hã? Não vigiou, não conseguiu resistir. E aí tem gente que até solta mesmo a franga e fala, ó, que sabe uma coisa, tá, eu vou ir para o inferno mesmo e tal, etc. E solta a franga mesmo, né? Já tem outro dia que a gente, nossa, tá só falando de Deus, tal, etc. Querendo o céu, amando todo mundo. Tem dia que a gente está uma bênção. Mas tem dia que a gente não está suportando, nem a gente suporta a gente, né? Eu não está suportando mesmo. É isso, Tamira? Mais outra pergunta, Tamira? Não? Então, oi. Pode falar, pega o microfone. Se eu não souber responder, outro dia...
Não, o senhor começou, aí o senhor veio nesse assunto. É, eu queria saber quais são os espíritos naturais e os animais diabólicos e qual que é a diferença de um do outro.
Pois é, como eu estava dizendo... É, se você pegar, parece que em Efésios tem, Gálatas tem, né? É, você pode pegar e ver lá. A Bíblia relaciona um pouco. Mas você tem, por exemplo, a prostituição. É, como eu falei, o ódio. O ódio, a prostituição, a inveja, o orgulho, a injustiça. Injustiça, por exemplo, é uma coisa que todo mundo tem. Não há um justo sequer. Então, todo mundo é injusto. Então, não há um justo sequer. É natural ser injusto. É normal. É natural ser vaidoso. Você põe um negócio, põe uma roupa. Por que tem espelho na casa da gente? Qual a casa que não tem um espelho? Amém? Por que você passa que eu passo um gelzinho no cabelo? Passo um gelzinho no cabelo, chego lá no espelho, arrumo, então... Porque meu cabelo é horrível. Se eu não ajeitar ele, né, então, isso é o quê? Vaidade. Né? Isso é vaidade. Porque eu poderia vir com o cabelo do jeito que ele é. Então, se eu não quero andar com ela assim, eu diminuísse o cabelo, etc. Então, a gente tem espelho em casa, porque a gente vai, olha, fica ajeitando. Né? Olha. Isso é verdade. Você podia pôr a roupa e sair. Aí, alguém chegava para você e falava, você está com a barriga aberta. Ah, tá, muito obrigado. Então, fechar essa barriguinha. Ou então, seu cabelo não tá desarrumado. Então, essas coisas, isso é vaidade. Você vai comprar uma roupa lá na loja. Não, essa aqui não ficou boa, não. Essa não ficou boa. Ficou boa, irmã? O que, que você acha? Ficou... Né? Não tá. Aí, isso é o quê? Vaidade. É vaidade. Quem não tem? Bate a foto. Não, bate outra. Essa aí não ficou boa, não. Essa aí não ficou boa. Eu fiquei com o olho fechado, tal, etc. pode bater outra. Essa proteção de foto, que normalmente hoje estão, né, antigamente foto era raro, mas hoje essa proteção de foto, tudo isso é o quê? Vaidade. Esse Facebook, essa coisa que a pessoa põe, pega a foto melhor que tem, põe lá, põe a frase melhor, quer que todo mundo entre, aquela coisa, tudo. Isso não é um mal, não é um mal. Não cheira coisa ruim. Tem um fio de cabelo branco. Tira esse fio para mim aqui. Aí você tem que achar o fio, hein? Tirar o fio. O que tem um fio de cabelo branco na cabeça? Né, humilde?
Isso é tão natural.
Hã? É tão natural. É. Que isso é vaidade.
Isso é uma coisa anormal.
Anormal. É. E assim, tem muita coisa que é, não, ó, pode não ser, vamos dizer assim, não, isso não, a gente não vê como pecado, a gente não vê como uma coisa ruim, mas que nos impede de ser, amém? São coisas que nos impedem de ser espiritual. Que nos impede de ser espiritual. Um dia um vizinho meu lá falou uma coisa para mim, eu fiquei uns 2 dias, assim, com vontade de... Me ofendeu, assim, me ofendeu e eu, pior que eu não tinha assim, adiantava, não tinha como explicar, não tinha como eu me defender. A vizinha lá me falou uma coisa, mas eu fiquei com a vontade de ir atrás dela, ou então bater na porta, vem cá, eu vou explicar para vocês aqui. Não, eu não estava ali em condições de sofrer o dano, sofrer a injustiça, etc. Entendeu? Então, o natural são todas essas coisas. Se você pegar lá, isso não é... Quando fala é carne, quando a gente fala é carne, está relacionado com o natural. Então nós fazemos morrer a sua natureza terrena, que a natureza é o natural. Natureza terrena, ou seja, é normal, é natural que você tenha isso. Imagina a dificuldade que você vai encontrar para ficar solteiro. Amém? Imagina a dificuldade que você vai encontrar para poder ficar solteiro. Amém? Ficar não é difícil? Você não tratou de casar logo? É uma luta. Porque é uma concupiscência, é uma concupiscência da carne e que toda carne tem. Toda carne tem. Ou por homem, ou por mulher, seja o diabo que for, né? O espírito que for. Mas é uma coisa muito difícil. A concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos. Olhar e não julgar. Olhar e não condenar. Olhar e não cobiçar. Olhar e não desejar. Concupiscência dos olhos. Pegar e não sentir nada. Pegar como se não te pegasse. Amém? A consciência da mão. Você pode estar de olho fechado. Você pode estar de olho fechado. De olho fechado, né? É, o cego, ele o tato aguça muito mais o tato. Ele, só com o tato, ele já percebe muita coisa. Os outros sentidos são aguçados. Amém? Então, essa é a pessoa natural. Mais alguma coisa a respeito de nós, natural? Agora você quer ser espiritual. Você quer ser espiritual? Quer. Quer ser? Você vai lutar contra você mesmo. Você vai lutar contra você mesmo. Você vai lutar contra a sua própria vontade. Então, isso aqui, ó, é o natural. É a vontade, vontade. Nossa, poderia ser a vontade própria. Própria. É a vontade própria, a vontade nossa. É para satisfazer o nosso desejo. Satisfazer o nosso desejo. É o sacrifício que a gente faz para satisfazer o nosso desejo. A nossa vontade. A nossa vontade. Nós fazemos muito sacrifício para satisfação própria. Satisfação própria. Concorda? Então isso é natural no homem. Natural no homem. Deus não considera isso. Não existe assim. Isso é pecado, isso não é pecado. Qual é o pecado, então? Isso, mas será que isso é pecado? Né? Será que eu, por exemplo, vou passar a lua de mel em Guapó ou na França? Em Guapó não é pecado. Na França é pecado, em Paris. Né? O que é pecado, o que não é pecado... Existe isso? Existe? O que é pecado, o que não é pecado? Não, não existe. Não existe. O que é pecado? Pecado, gente, é não ser espiritual. Pecado é não conseguir ser espiritual. O pecado consiste em não... crer. O pecado, porque todo aquele que crê, né, o natural, que acredita, ele vai ser espiritual. Aquele que crê em Jesus, crê no que nós estamos falando, você vai lutar contra a vaidade? Você acredita que a vaidade te atrapalha? Você acredita que a vaidade é um mal? Você acredita que o orgulho, você acredita que a soberba é um mal, etc, etc, é um mal? Você vai lutar contra isso? Porque você acredita e quer ser espiritual. Você quer ser espiritual. Então, o que é pecado? Não ser espiritual. Então, aqui, quem está aqui embaixo, Jesus conseguiu ser? Conseguiu. Como que Jesus provou que ele conseguiu? Na ressurreição. Na ressurreição é que nós vamos provar se nós conseguimos ou não. Nós não podemos julgar. Não, o Bibi, pelo jeito do cabelo dele, ele não é espiritual. Né? O Ramiro, pelo jeito dele, não é espiritual. O Toninho, né? E assim por diante. Nós não podemos julgar, porque se nós formos julgar, nós vamos encontrar nas pessoas, em todas as pessoas, vocês vão encontrar em mim, e nós vamos encontrar em você, muitos motivos. Então nós não podemos julgar, Deus não julga, porque você que julga, faz também a mesma coisa. Então, nós não podemos julgar. Jesus provou que era espiritual na ressurreição. Nós vamos provar que nós somos espirituais também na ressurreição. Quem ressuscitar para a vida é espiritual. Provou que é espiritual. Provou. Amém? Quem não conseguir é sinal que não provou. Mas, Senhor, nós não expulsamos demônio, nós não fizemos isso, nós não fizemos isso. O senhor não estava na reunião todo dia? Eu vi você lá, vi. Mas, infelizmente, você não conseguiu. Vi você lá, até admirei muito, muita coisa que você fez. Mas você não conseguiu ser espiritual. Então, o Júnior tem... Qual o pecado que o Júnior tem? Qual o pecado que você tem? Certo? Não, o pecado do Luiz é esse, o pecado do Ramiro é aquele. Então, não, isso não existe, gente. Ó, pecado é a desobediência à lei. Pecado número 1, número 2, número 3, número 4. Agora não existe mais. Não tem lei. Não havendo lei, não tem pecado. Pecado agora só existe uma coisa. O pecado é não ser espiritual. Pronto. Não conseguir ser espiritual. Não conseguir ser uma pessoa espiritual. Foi vencido. Jesus disse que era possível ao homem ser espiritual. Eu venci. E você vai vencer também. Então, é possível ser espiritual? É. É possível ser? É. Amém? Então, Jesus aqui embaixo, ele era chamado Filho de Deus. Mas ele mesmo, não admitia ser chamado. Né? Mas o senhor não é filho de Deus? Quem que o senhor é? Você está dizendo. Eu não estou dizendo nada, eu não estou falando nada. Bom, ele disse também, eu não estou falando nada. Bom é Deus. Amém? Mestre é Deus. Então ele punha assim, por enquanto eu não posso dizer nada. Agora ele tinha a fé estava dentro dele, por exemplo, ele acreditava que ele era filho de Deus, só não podia falar. Você acredita que você é santo, você não pode falar. Porque quando você fala, imediatamente você já está pecando. Imediatamente você, porque aí a pessoa vai medir e vai ver que você não é santo. Ah, o Luiz é santo? Ué, e isso, e aquilo, e etc. Então, mas nós cremos que nós somos santos, vocês concordam? Nós não podemos, falar, porque se você falar, as pessoas vão achar alguma coisa, algum defeito em você. E o santo não tem defeito. O santo não tem defeito. Então o Adriano está ali, olhando para mim, né? Aí o Adriano é santo. Não é, Thaís? Então, pronto. Mas o Adriano pode falar que é santo? Aí nós vamos começar a observar, nós vamos começar a ver defeito. E o santo não tem defeito. Então Jesus, ele não admitia que ninguém falasse que ele era bom, que ele era não, bom é Deus. Amém? Então o senhor é o filho de Deus. Você está dizendo, meu filho. Você está dizendo. Você me acha bom? Problema seu. Você me acha santo? Problema seu. Você me acha uma pessoa justa? Você acha que eu tenho palavra de vida eterna? Então, você acha que você pode me ouvir? É o caso nosso aqui. Nós reunimos aqui, vocês aceitam eu falar, vocês admitem eu falar, etc. Tal. Mas eu não posso dizer para vocês que eu sou melhor do que vocês, eu não posso dizer para vocês que eu sou santo, eu não posso dizer para vocês que eu tenho a palavra de Deus, eu não posso dizer nada. Se eu falar, aí eu estou pecando. Agora, a igreja, vocês é que julgam, vocês é que... Se vocês estão aqui, porque vocês... A porta não está fechada, não tem nada impedindo para entrar, né? Então, isso é interessante, isso é muito interessante a gente pensar dessa forma. Porque aí você é uma pessoa totalmente livre. Você é livre para fazer o que você... Você mesmo, julga você mesmo. A pessoa... A Bíblia diz, ó, julga você mesmo, o que é justo, o que não é justo, o que é santo, o que não é santo. Aquilo que você faz, aquilo que você pensa, é bom, é justo, é santo, então faz. Se você acha que não, não faz. Se você acha que pode, então, né? Então esse é o natural. Esse é o natural. Tá bem caracterizado o natural? Tá, né? E o diabólico não precisa nem explicar. O diabólico não precisa nem explicar. Hã? O diabólico. Diabólico é o quê? É uma situação onde a pessoa que está aqui, ó, uma pessoa que está aqui fica pior do que ela está aqui. Ou seja, uma pessoa que está aqui fica possuída de uma legião de demônios. É, como nós falamos, você chegar ao ponto de furar o olho da outra pessoa. É uma situação que deixa de ser natural para ser diabólica. Amém? Isso só acontece com a pessoa natural. Ela não pode acontecer com a pessoa espiritual. A pessoa espiritual, ela é capaz de impedir. Ela resiste, ela é capaz de resistir. Amém? Para ele sair daqui e vir para cá, uma distância muito grande. Então, nós colocamos essa faixa aqui embaixo para mostrar para você o seguinte, que é tão difícil ser espiritual e não é tão difícil ser diabólico. Para quem? Uma pessoa, para quem está no seu natural.
Esse diabólico, a gente pode colocar aí, por exemplo,
o endemoniado de Gadareno. Isso. É. O endemoniado de Gadareno.
O endemoniado de Gadareno, ele era um diabólico.
Exatamente.
Que mostra que ele tinha muito e era violento e ele fazia.
É, por exemplo, quando o diabo outro falou comigo. Já falou comigo? Era uma pessoa normal, mas ali, era uma pessoa normal que já deixou de ser normal. Porque o diabo possuiu ele. Então, quando fala possuir, então já não é, já é dele, é dele. Ele chamava a pessoa de meu cavalo. Não, a pessoa não sabe, a pessoa não lembra. A pessoa mesmo não sabe o que está fazendo. A pessoa mesmo não sabe o que está fazendo. Então, ali passa a ser uma coisa do diabo. Entendeu? É meu. Então, já é... E ele ainda falou assim, olha, eu e meu cavalo temos uma aliança, eu e meu cavalo, nos entendemos. Quando eu perguntei por que você vem aqui? Eu venho por causa do meu cavalo. Quem gosta de vir aqui é o meu cavalo, eu trago ele, eu venho com ele. Então aquela pessoa é uma pessoa, como o endemoniado de Gadareno e tal, que não tem mais força, ele não tem mais nenhum domínio. Porque uma das virtudes que a gente tem é o domínio próprio. Domínio próprio. Deus nos deu. Nós temos aqui, esse pessoal aqui, ó, do natural, nós temos virtudes e temos defeitos. Nós temos virtudes que nós ganhamos de Deus. Tá certo? Nós temos muitas virtudes. Se nós conservarmos as virtudes, nós podemos ser pessoas boas. Pessoas boas. Que conservou a virtude. São virtudes que Deus deu ao homem. Toda pessoa nasce. Aquela pessoa que nasce, ele nasce aqui, ele nasce no natural, etc. Ele é propenso ao mal e ao bem. Então ele está lá, ele pode escolher o bem e pode escolher o mal, né? Então, isso é, ele tem a justiça. Pode não ser a justiça de Deus, mas ele tem justiça. Ele sabe separar uma coisa da outra. Ele tem domínio. Ele ama. Ama. Ele pode não ser o amor de Deus, mas ele ama. Ele tem sentimento, ele tem misericórdia. Não é a misericórdia de Deus, mas ele tem misericórdia, tem sentimento. Ele chora, etc. Tal. Então, aí, mas tentado pelo diabo, etc., tal, né, ele vai perdendo as virtudes e adquirindo defeitos. Por exemplo, ele não era violento, passa a ser violento. Né? Ele resistia, não resiste mais, já acha normal. E assim vai indo. Então, para a pessoa descer para cá, descer para essa situação aqui assim, não é também muito fácil, não. Não é também muito fácil, não. O diabo demora colocar uma pessoa lá embaixo. Amém? É mais normal a gente ficar aqui. É mais normal a gente ficar...
Permanecer aí no natural. E o natural não vai ser salvo, né?
Pois é. Aí... O natural é carne, o natural é ser, o natural não vai ser salvo. Por quê? Nós estamos falando aqui agora. Né? Nós vamos saber direitinho na ressurreição. Amém? Então a gente morre na esperança. Presta atenção. Por que você procura fazer tudo direitinho? Por que você procura ser espiritual? Porque você morre na esperança da vida eterna. Morre na esperança da salvação. Porque se a pessoa permanecer no natural, morrer sem esperança, né? Não são as pessoas boas, simplesmente. São as pessoas que... transcenderam essa condição de boa, chegaram à estatura do varão perfeito. Ele passou, né? Ele chegou à perfeição, ele chegou à santificação, ele chegou, passou de homem para Deus, ele passou de homem para Deus. Depois que Jesus ressuscitou, aí sim, Agora é Deus. Amém? Aí, pronto. Depois que Jesus ressuscitou, quando ele apareceu para Paulo, 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 por que me persegue? Quem que Paulo perseguia? Deus. O povo de Deus. Quem que Paulo resistia? O povo de Deus. Resistia a Deus. Aí Jesus já disse para ele, Paulo, Paulo, por que me persegue? Dura coisa, dura é recalcitrar contra o aguilhão. Aí ele já, amém? Eu vou e volto. Eu vou e volto. Aí ele ficou 40 dias na terra, mas já falando como? Como? Ele era, na realidade, Deus. Aí sim. Aí agora eu posso dizer que eu sou bom. Agora eu posso dizer que eu sou santo. Agora eu posso dizer que eu sou Deus. Por quê? Porque agora eu tenho vida eterna. Agora eu ressuscitei. Agora o pecado nem sequer passa na minha cabeça. Subiu ao céu. Aí já tinha sobre ele, sobre o domínio dele, todos os anjos. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Aí ele era senhor, totalmente senhor. Se ele subiu ao céu a hora que ele quis. Amém? E os anjos já disseram, ó, ele está indo e do mesmo jeito que ele está indo, ele volta. Volta para julgar. Volta para poder buscar o seu reino. Amém? Volta para reinar. Amém, gente? Para dizer que nós não lemos nenhum versículo? João capítulo 1. João capítulo 1, rapidinho aqui, ó. João capítulo 1, versículo 12. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. 11 e 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha aí. Filho de Deus. Filho de Deus. Gente, tem jeito de um filho de Deus não ser espiritual?
Não.
Não. Hoje nós somos chamados filhos de Deus. Chamado é uma coisa, ser é outra coisa. Pedro diz, por enquanto nós somos chamados, Pedro diz. Não se manifestou o que havemos de ser. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Lá é quando ele se manifestar que nós vamos saber. Quando ele se manifestar, por enquanto nós somos chamados. Chamados, Filho de Deus. Você falar para mim que você é filho de Deus... Eu vou duvidar de você, eu vou discutir com você, vou dizer que você não é. Eu não tenho, nossa, de jeito nenhum que eu vou. Muito pelo contrário, eu vou te cumprimentar. Ô, meus parabéns, parabéns mesmo. Amém? Ó, não é fácil ser filho de Deus, mas se você é meu filho, continue sendo, certo, né? Eu também tenho muita vontade de ser filho de Deus. Não tem como... Um filho de Deus ser natural. Amém? Não tem como um filho de Deus ser natural. Filho de Deus tem que ser espiritual, porque Deus é espírito. E um filho de Deus tem que ser espiritual. O espírito de Deus, o filho de Deus tem o espírito de Deus. Por isso que ele é filho de Deus. Amém? Então, não complicou muito, não? Complicou? Carmen, complicou, Carmen? Hã? Ló, complicou, Ló? Não? Amém? Joaninha, complicou? Não, né? Não. Sabe, eu acho, não é melhor a gente tomar conhecimento dessas coisas? Não é melhor? Quem concorda que é melhor? É, ué. Porque, ó, dá total liberdade para a gente. Isso é que é bom. Jesus disse, olha, eu te libertei. Você é livre. Você é livre. A melhor coisa, nós estamos livres para fazer o que quiser. Soltou as cadeias, abriu a porta da prisão. E aí né, uma vez na comunidade, a irmã teve uma visão dessa e eu entendi a visão. Eles lá não entenderam não, mas eu entendi a visão. O povo estava tudo dentro, com a porta aberta, a prisão estava aberta e o povo não saía. O povo tudo dentro da prisão, com as portas abertas, e o povo não saía. Por que não saía? Né? Deus disse, conhecereis a verdade. A verdade... É. Enquanto não tomar conhecimento da verdade, eu fico preso. Preso. Preso na minha ignorância. Preso na falta de entendimento. Preso. Isso é pior. É pior. É muito melhor eu ser livre e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Ó, tem misericórdia de mim. Muito, olha, tem compaixão de mim. Amém, gente? E eu, sendo assim, livre, consciente, eu vou procurar evitar aquilo que me torna carnal e que me atrapalha ser espiritual, eu vou evitar. Graças a Deus, isso eu consegui. Eu já venci. Graças a Deus, isso aqui também eu já consegui vencer. E tal, etc. Bem? Pronto. Se você, vamos dizer, marido e mulher, se você às vezes pode melhorar, você pode ser mais espiritual na relação entre você e o seu marido, entre você e a sua esposa, você pode ser mais espiritual. Então, seja, com o seu filho, na escola, com os funcionários, etc. A gente pode ser mais espiritual, então vamos ser. Então Jesus ensinou, falou assim, como é que a gente, os discípulos né, perguntaram, como que a gente faz? Como que a gente faz? Então está assim, se alguém te obriga a andar um passo... Anda dois. A regra é essa. A regra é essa para ser espiritual. Se alguém tomar o que é seu, não reclama. Isso vai, o que vai acontecer? Vai te ajudar a ser espiritual. Não cobiça as coisas ali. Certo? Não reclama. Não murmura. Se o marido te faz o mal, faz o bem para o seu marido e vai ficar mais feliz. E se a sua mulher te faz mal, faz bem para ela. É a regra, essa é a regra. Caso contrário, divina, nós não vamos passar de onde? Não vamos passar dali, ó. Se você faz o bem a quem te faz o bem, o que, que Deus diz? Se você faz o bem a quem te faz o bem, uai, todo natural faz assim. Até o diabólico, se tiver ideia, né? Se você fizer o bem para ele, ele... Né? Aí, ó, o cavalo não levava, sei lá, né? Amém, gente? Deus falou conosco? Mesmo? Amém, Silvano? Amém, né? Nós ainda vamos, eu creio que nós ainda vamos mais falar sobre isso. Até a irmã teve um sonho nesse sentido, um sonho pequenininho interessante, em que Deus fala sobre essa, é como se tivesse uma lição que ele tivesse passado para nós e ele que esperava que a igreja toda pudesse estudar. Porque parece que ele tem intenção de provar a gente. Então, que a igreja tivesse... Não estou dizendo que ele vai provar, mas que nós pudéssemos estudar esse assunto, procurar meditar um pouco nesse assunto, porque a hora que Deus te provar, você vai entender se foi ou não foi aprovado. Amém? Amém. Vamos então... o versículo nós lemos? Leu? Qual que nós lemos? 11:12. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas, olha, então o natural que não recebe, fica natural. Ele não vai pegar e perseguir a pessoa, porque a pessoa não recebe, ele não vai perseguir a pessoa, não vai ficar, né? Não. Ele veio para o que era seu. Mas se o povo não recebeu, ele perseguiu? Ele fez algum mal para os judeus? Não, não fez. Então ele veio para você, se você quiser. Se você não quiser, ele não vai te perseguir. Pode ficar tranquilo. Você não quer, não quer. Não quer, não quer. Não quer, não tem problema. Não vai ser perseguido de jeito nenhum. Eu garanto para você que Deus não faz isso. Mas, aquele que recebe Deus, olha aí. Aí tem aquele que quer Deus. Aquele que quer. Deus deu a ele condições para ele se tornar filho de Deus. Deus deu a ele condições. Aí Deus corrige ele. Aí Deus prova ele. Por isso é que a situação dele fica mais difícil do que... Deus põe assim, ó, o caminho largo e espaçoso. Para quem? Caminho largo e espaçoso. Para quem? Para quem quer continuar no... Natural. Caminho largo e espaçoso. Para quem quer continuar no... E um caminho estreito para quem quer ser espiritual. Né? Então, Deus deu condições, poder, autoridade para a pessoa se tornar espiritual. Que são os filhos de Deus. Amém? Então, todo mundo aqui ficou em condições de dar essa aula. Todo mundo ficou em condições. Amém? Danielinha, você vai dar essa aula amanhã aonde? Amém? Olha, que você encontrar com uma pessoa, um amigo, você põe no papel e explica para ela. Ela vai entender. Quem sabe você vai salvar uma pessoa se você... Porque Deus disse, olha, conheça a verdade, e a verdade liberta. Pronto. Bota no papel para uma pessoa, explica para ela. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Graças a Deus, Senhor. Graças te damos. Porque se existe uma coisa que nós desejávamos e que o Senhor nos deu, foi essa liberdade. Uma coisa que o Senhor nos deu foi podermos ser livres, livres, realmente livres. Verdadeiramente livre. Não existe nada que nos impede, nada que nos prende, não existe nada que pode nos forçar a ser ou deixar de ser espirituais. Graças, Senhor, te damos, graças mesmo, de todo o nosso coração, porque foi para isso que o Senhor veio, para soltar as cadeias, soltar o homem, libertar o homem, para que nós escolhêssemos com liberdade entre o bem e o mal, para que nós escolhêssemos, Senhor, com total liberdade o caminho que nós desejamos andar. Nós te agradecemos, te louvamos, que seja feita, Senhor Deus, a tua vontade, que nós consigamos buscar essa vida que o Senhor nos oferece, que nós possamos crescer, deixar de ser criança, deixar de ser menino, nós possamos crescer, Pai, crescer, porque é uma segurança para a árvore que cresce, para aquela árvore, Senhor Deus, que plantada à beira do riacho torna robusta, forte, quase que impossível de ser destruída, quase que impossível de ser arrancada ou queimada. Obrigado, Jesus. Graças te damos. Louvado seja o Senhor. Perdoa-nos. Se nós temos muita dificuldade para isso, perdoa-nos se nós que nós somos realmente fracos, nós somos caros, nós somos pequenos, nós somos difíceis, perdoa-nos, não leva em conta nosso pecado de não crer, de não aceitar, de não buscar. Mas que nós possamos, meu Deus, lutar. Leva em conta, sim, a nossa fé. Leva em conta, sim, nosso desejo. Nosso desejo está do lado do bem. Está ali no caminho que, embora estreito, é aquele que realmente nós escolhemos. Ajuda. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Padecer.